Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação Fabiana Mello.
Olá. Uma das vitrines do governo federal durante a campanha da presidente Dilma Rousseff à reeleição em 2014, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, enfrenta dificuldades. Cerca de 500 escolas que atendem quase 600 mil bolsistas ficaram sem receber repasses entre outubro e fevereiro, quando o governo liberou emergencialmente 119 milhões de reais. Novos cursos profissionalizantes só devem ser abertos no segundo semestre. E há uma expectativa que o número de vagas liberadas seja menos da metade do que oferecido no ano passado. Para falar sobre o impacto que o ajuste fiscal está tendo no Pronatec, o Brasil em Debate convidou a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, e o deputado Léo de Brito, do PT do Acre. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputados, obrigada pela presença aqui no estúdio para debater esse assunto. Prazer. E deputada professora Dorinha Seabra Rezende, preocupa, principalmente para as pessoas que procuram uma profissionalização nessa hora em que há também um receio que o nível de desemprego volte a subir, que o número de vagas e que o Pronatec passe por esse momento de dificuldade?
Olha, Fabiana, acho que preocupa porque, primeiro, é um programa novo que vem cumprindo, começou um processo de formação profissional diferente do que nós sempre tivemos, cursos de pequena duração ou os cursos de longa duração com as universidades, com as instituições federais. Muitas instituições parceiras fizeram investimento inicial para um programa de grande escala, que foi o anunciado do Pronatec, o início dele também. Então, além do ponto de vista da organização que foi montada para esse atendimento, tem muitos cursos em andamento, muitos jovens com essa expectativa, porque como houve uma boa sinalização, o programa começou a se estruturar de maneira positiva e principalmente como uma resposta rápida à oferta da educação profissional em diferentes setores. Então, é preocupante, sim, principalmente pela possibilidade de desorganizar um sistema que estava se estruturando e que tem um envolvimento, que, na verdade, não é só estrutura pública, principalmente esses parceiros privados ou do sistema, né, do sistema S, que foram as instituições que mais abraçaram a causa do Pronatec, que são parceiros essenciais para que o programa aconteça. Caso eles desistam ou se causem problema e deixem de ser parceiros, com certeza o programa de educação profissional terá um grande comprometimento.
Obrigada, deputada. Deputado Léo de Brito, durante a campanha havia um compromisso da presidente Dilma em criar 12 milhões de vagas no Pronatec nessa próxima gestão, nos próximos 4 anos. Agora há uma expectativa de que apenas 700 mil vagas possam ser oferecidas em 2015. Como é que o senhor vê, assim, vai ser possível nos próximos 3 anos atingir essa meta de 12 milhões?
Bem, Fabiana, eu acredito que nós não podemos pecar pela impaciência. Nós estamos no primeiro ano do segundo mandato da presidenta Dilma. É um momento de ajuste na economia, isso está reconhecido publicamente pela presidenta, pelo ministro da Fazenda, do Planejamento. Tem um ajuste em curso nesse momento. É importante que a população compreenda isso, é importante que a oposição compreenda isso, que todos nós possamos compreender. E, claro, a presidenta Dilma, ela vai ser avaliada à luz daquilo que ela construiu em 4 anos. A meta de 12 milhões, como foi a meta de 8 milhões nos primeiros 4 anos, é uma meta para esses próximos 4 anos. E por ser um ano de ajuste, pelos problemas que nós estamos tendo, inclusive do ponto de vista orçamentário. O orçamento só foi votado na noite de terça-feira, né? É necessário que a gente dê esse voto de confiança. É claro que a repactuação vai ser feita agora somente para o segundo semestre. Tem perdas, e eu concordo com a professora Dorinha, sob o ponto de vista do que foi colocado. Agora, essas vagas, primeiro, o MEC já fez um repasse de 119 milhões, o que, de alguma maneira, regularizou o ano passado. E é importante que regularizou também esse ano, porque o MEC tem 45 dias após o mês de referência para fazer o repasse. Então, é importante também que haja compreensão dessas entidades, né, que, como eu disse, representam 7% das vagas que são oferecidas no Pronatec. Então, eu acredito que nós vamos fazer os ajustes necessários e o programa vai rodar sim. É um compromisso que a presidenta Dilma tem, é uma prioridade que a presidenta Dilma tem. Está configurado de maneira muito clara no próprio Plano Nacional de Educação, decenal, nós acreditamos que os ajustes vão ser feitos e aquele jovem que precisa de uma qualificação profissional, ele vai ter acesso, sim, ao Pronatec.
Obrigada, deputado Léo de Brito. Deputada Dorinha, o deputado mencionou, né, a aprovação recente do orçamento pelo Congresso, mas o governo federal já sinalizou um contingenciamento antes mesmo da aprovação pelo Congresso do orçamento para 2015 e um forte contingenciamento na área de educação. Como é que a senhora avalia essa questão?
Olha, como o orçamento foi votado ontem, né, mas é lógico que o relatório setorial, tanto o Ministério da Educação como o governo, já conhecia as grandes bases. Eu vejo com preocupação, obviamente, acho até incoerente, entendendo que o lema que a presidente Dilma apresentou aqui nessa casa foi Brasil, Pátria, Educadora, né, numa perspectiva de uma educação mais ampla. Lógico que nós não pensamos que seria só a educação enquanto área, mas num sentido muito mais amplo e de compreensão. Então, a nossa expectativa é que isso não se consolide na área da educação, de cortes tão profundos. Nós estamos com um problema, não é só no Pronatec. Nós estamos acompanhando uma série de crises de obras federais paralisadas, no caso da educação. O ministro em exercício esteve aqui semana passada, eu fiz uma pergunta a ele sobre o PAR, que é um programa, é o maior programa de assistência financeira a estados e municípios. Então, eu acho que é uma questão agora do Ministério se organizar e planejar, definir prioridades, porque nós sabemos que isso acontece em qualquer gestão, isso não é diferente. A nossa expectativa é que o Plano Nacional seja cumprido. Como o deputado colocou, o plano já dá diretrizes e linhas gerais de atuação da educação. O caso do Pronatec, ele tem é um programa que tem uma faceta ligada à educação, mas também ao mundo do trabalho, à preparação, esse envolvimento com outras instituições, porque em alguns estados o peso do sistema, Sistema S ou outras organizações, é muito maior. Tem redes, eles não têm redes estruturadas da educação profissional. O sistema federal é pequeno, eu dou um exemplo do meu estado, Tocantins, por exemplo. Né? Alguns estados não, têm redes próprias que continuam fazendo o seu trabalho. Eles precisam ter uma sinalização de quantas vagas eles terão, para que eles se organizem e planejem. Então, assim, a nossa preocupação em relação a esse corte que foi mencionado, dos 7 bilhões, um contingenciamento, é que o Ministério rapidamente se organize nesse planejamento para definir essas áreas de atuação. Porque hoje, de maneira geral, a educação hoje passa por uma crise grave que vem se arrastando. No ano passado já sentiu de maneira forte essa questão da orçamentária. E o que é pior, tem um impacto muito grande em estados e municípios, que são parceiros que precisam da colaboração da União.
Obrigada, deputada. Deputado Léo de Brito, o senhor acha que essa paralisação, por exemplo, deixar no meio do caminho, deixar os estados, os municípios, os parceiros, pode prejudicar muito Pronatec? Como é que o senhor avalia esse prejuízo que pode ser causado, como a deputada colocou?
Bem, no meu estado especificamente, os programas continuam rodando, então a gente não teve prejuízo, até porque as instituições, elas se adaptaram. A gente sabe que esse tipo de problema acontece muitas vezes e aí cabe aquele a entidade conveniente ela, de fato, se adaptar para que, num momento subsequente, os recursos possam vir.
Mas em alguns estados há relatos
exatamente.
De que alunos de turmas diferentes têm sido colocados na mesma sala, que estão faltando recursos, mão de obra, inclusive professores.
Então, agora, eu acredito que é importante que haja essa adaptação, porque os recursos eles vão ser repassados. Isso aí é uma garantia. E, como eu falei, houve já uma liberação agora, nesse início de ano. Nós temos uma carência de 45 dias após o mês de referência e eu acredito que agora, com a liberação do orçamento, o Ministério da Educação vai fazer os repasses, vai regularizar de uma vez por todas esses repasses. É claro que tem prejuízo, a gente tem que reconhecer que os prejuízos estão colocados, mas eu acredito firmemente de que agora, com a aprovação do orçamento, nós não teremos maiores problemas esse ano. Claro que tivemos perdas, as novas turmas só vão começar a partir de 19 de junho, não é isso, professora? Mas acredito que aquilo que já foi feito. Inclusive, eu tive recentemente na entrega de diplomas para alunos, para jovens de unidades socioeducativas, agora recentemente no meu estado, pelo próprio Sistema S. E não tinha, as turmas não tinham parado. Então, acho que também cabe um esforço nesse momento das entidades também para continuarem, mesmo não recebendo os repasses ainda em dia, que está em vias de regularização.
Obrigada, deputado Léo de Brito. Deputada, professora Dorinha, essa foi uma das novidades colocadas pelo governo recentemente, né? Turmas específicas para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. A senhora poderia falar um pouco sobre o que a senhora acha dessa inovação?
Olha, eu acho que, na verdade, é necessário, até porque a educação profissional, como parte da educação básica, ela se configura como um direito. Os adolescentes que estão nessa situação, eles talvez sejam os que mais precisam, né, como uma oportunidade de ressocialização. Eu acho que, além desse atendimento que é feito, dito para a população que está numa situação normal, dentro dos padrões da sociedade, ou numa escola regular, concomitante, integrado, ou seja, estudando, ou principalmente para os jovens que estão nessa situação e que precisam de atendimento, eu acho que é extremamente necessário. Acho que junto ao sistema prisional também. Eu fui secretária de Estado do Tocantins e nós começamos um trabalho de levar a educação para o sistema prisional, a formação profissional e inclusive a formação superior. E é um dos únicos instrumentos que tem de uma ressocialização de verdade. Porque você imagina um jovem que está numa situação dessa de extrema necessidade de atendimento. Se ele tiver uma oportunidade de formação profissional, ele terá a condição de sair dali e ter oportunidade real de se inserir na comunidade, no sistema de trabalho. Eu queria só reforçar essa questão que foi colocada pelo Léo, que eu sei que as instituições têm uma relação de parceria, a grande maioria de confiança com o MEC. O que elas precisam é saber o quanto e qual é o volume de vagas e de recursos. Porque elas precisam planejar. Porque elas contratam com carteira, com assinatura de relação de trabalho, elas ficando paradas, elas têm prejuízo em relação a isso. Tem alguns casos que são estruturas locadas, porque tem estruturas que se deslocam para cidades menores. Então, acho que o planejamento ele é urgente, e mesmo sabendo que o orçamento não tinha sido votado, essa parte eu acho que o MEC já podia ter sinalizado para as instituições. Elas têm reclamado. Nós estamos apavorados, porque houve atraso, a gente não sabe qual é a nossa meta. O programa, ele veio de uma iniciativa do Executivo, mas ele foi muito ampliado aqui nessa casa. Então, hoje ele tomou uma dimensão que tem uma importância estrutural dentro da educação profissional, porque ele atende públicos diferenciados. E a falta de conhecimento de que condição ele terá de funcionamento, mesmo que ao longo dos anos seja reprogramado, como foi colocado, acho que isso é perfeitamente possível, é preciso ter uma... Quando a gente lida com uma estrutura que não é estrutura pública, que já está habituada a esse calendário diferenciado, a estrutura privada, ao contrário, ela tem programações que precisam ser antecipadas, né? Uhum. E eu acho que é extremamente importante. Acho que outros públicos direcionados vão existir, mulheres, por exemplo, alguns setores que são expostos, questão da população indígena, quilombola. Eu acho que esses focos diferenciados precisarão existir.
É importante ressaltar sobre essa questão das medidas socioeducativas. A senhora deve ter conhecimento, que já vem da legislatura anterior, um projeto da deputada do PT de São Paulo, a deputada Yara Bernardi, configurando na própria lei, dentre as prioridades, os jovens sob medidas socioeducativas. E esse projeto eu quero agora, estou no meu primeiro mandato, quero reapresentá-lo para que a gente possa configurar na lei de maneira muito clara, dentre as prioridades do Pronatec, porque, como bem disse, acho de maneira muito, muito, muito clara a deputada aqui, é muito importante, é um programa muito importante de ressocialização de jovens que estão sob medidas socioeducativas.
A gente vai continuar falando sobre Pronatec, deputados, mas dentro de alguns instantes, o Brasil em Debate faz um rápido intervalo e volta já. Não saia daí.